Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá a todos, sejam bem-vindos ao Alumni pelo Mundo. Esta semana viajamos até Helsínquia, cidade onde está Nuno Miguel Viana. O Nuno estudou Economia na Universidade do Minho, esteve em Jacarta, na Indonésia, em 2018. Passou por Bruxelas entre 2019 e 2023, creio, e há cerca de meio ano mudou-se para a Finlândia. E é até lá que vamos agora ao encontro do Nuno. Nuno, seja bem-vindo à Universitária. Obrigada por aceitares o nosso convite. Eu começo por te perguntar como é que foi o teu percurso académico e profissional até surgir esta oportunidade internacional, primeiro em Jacarta, depois em Bruxelas, agora em Helsínquia. Como é que foi esse percurso?
Olá, Liliana. Antes de mais, muito obrigado por me convidar para estar ao lado do mundo. É sempre um prazer voltar a falar com alguém da terrinha, vai acontecer assim. Bem, como a Liliana disse, eu sou natural de Braga, nasci em Braga, cresci em Braga. Sempre tive muito interesse pelo estrangeiro, por estar fora, conhecer novas culturas, perceber como é que as pessoas aproveitam o sítio de onde são, porque justamente quem é de Braga sabe que os bracarenses são muito característicos e temos muito orgulho em ser da cidade onde somos. E foi dessa vontade de conhecer o mundo que sem hesitar já parti para vários países. O primeiro foi mesmo dentro, em conjunto com a Universidade de Minas, depois do programa Erasmus. Estive na Polónia em 2012, já foi há algum tempo. Fiz a minha licenciatura na Universidade de Minas. Assim que terminei a universidade, fui trabalhar para o Porto. Estive a trabalhar no Porto durante alguns anos. E através do programa Inove Contacto tive a oportunidade de partir para a Indonésia, para outra cultura, outra realidade completamente diferente daquela que conhecemos. Regressei a Portugal durante um ano, em 2019, e no final do ano tive a oportunidade de me juntar numa empresa em Bruxelas, a empresa do setor de HVAC, ou seja, climatização, quase de maneira mais simplista. E é junto a esta empresa que estou desde dezembro de 2019, início de 2020. Fiz a pandemia em Bruxelas e no início deste ano, assim, com alguma surpresa minha também, a empresa fez uma proposta de vir trabalhar e viver para Helsinki, a capital da Finlândia. Mas estou desde mais ou menos maio.
E ia só perguntar-te, Nuno, para também percebermos, foste tu que foste à procura desta oportunidade internacional ou acabou por surgir de outra forma?
Eu acho que foi uma mistura de ambos. Eu fui sempre à procura antes desta, ou seja, eu acho que a única que não fui à procura concretamente foi a da Finlândia, porque até então tanto a Polónia como a Indonésia, como a Bélgica, foram sempre oportunidades que eu procurei. Eu simplesmente me mostrei disponível à empresa, se eles tivessem interesse em que eu fosse para o estrangeiro com eles, para um projeto que eu considerasse, obviamente, interessante, eu estaria aberto a essa possibilidade. E assim, eles fizeram a proposta no início do ano e não hesitei. Eu recebi a proposta em fevereiro e em abril já estava a fazer viagens para cá para perceber como é que ia ser a minha mudança.
Portanto, foste mandando currículos até surgir esta oportunidade, primeiro em Bruxelas, depois este convite para te mudares para a Finlândia. Foste tu que foste atrás, no fundo, da oportunidade, e depois junta-se aqui o útil ao agradável e alguma sorte no caminho também, não é?
Exatamente. Para Bruxelas foi candidaturas, ou seja, eu cheguei à empresa onde estou pura e simplesmente através de esforço, posso dizer assim, porque foram bastantes candidaturas para qualquer sítio do mundo, ou seja, eu não tinha grandes limitações na altura, E acabei em Bruxelas meio por acaso. Eu fui para Bruxelas mais pela empresa e eu sabia aquilo que queria fazer. Acho que era essa o principal motivo. Eu sabia que queria trabalhar em corporate finance e era esse o meu foco. Encontrei uma posição numa empresa que se adequava, fiz a candidatura, não só a esta, mas a imensas, para cima de 100 candidaturas na altura. Tive uma negociação interessante com a Daikin, onde eu entrei em Bruxelas. Agora para a Finlândia já foi um acordo mútuo, assim, sem grande empurrão, sem grande esforço meu. Foi mais reconhecimento por parte da empresa da minha capacidade dentro da mesma, e eles fizeram a proposta no início do ano, em fevereiro.
Recuando um bocadinho mais no tempo, quando acabaste os teus estudos no ensino superior, sentiste de alguma forma que a integração no mercado de trabalho foi uma dificuldade ou nem por isso?
Eu tive uma situação muito caricata, vá, porque colegas que conhecem a licenciatura de Economia vão reconhecer com certeza o professor Fernando Alexandre. Ele então hoje faz parte da Universidade do Minho. Eu lembro-me perfeitamente de estar numa aula dele e ele dizer: estamos numa recessão, porque estávamos em 2012, na altura, vinha 2013, ou seja, a dificuldade, a realidade do mercado de trabalho era muito complicada na altura. Eu lembro-me perfeitamente das palavras dele dizer: estatisticamente, vocês vão sair para o mercado de trabalho e vão ter piores condições do que cada um dos que saiam numa altura mais positiva da economia. Alguns anos depois, concordo perfeitamente com aquilo que ele disse, mas na altura levei essa situação como um desafio que tenho carregado até hoje, muito desafiante. Ou seja, eu quando terminei a licenciatura no mercado de trabalho estava numa situação difícil. E não me foi possível ficar em Braga exatamente por causa disso, que era uma coisa na altura que me custou. Eu mudei-me para o Porto de malas e bagagens, não é que seja muito longe, mas vá, foi a minha primeira mudança, a minha primeira saída de casa depois da licenciatura, e comecei a trabalhar no Porto numa altura em que as coisas não eram tão positivas em Portugal. Eu acho que agora a realidade também não ajuda devido à situação da habitação, mas isso é outra discussão. Eu penso que perseverança na procura daquilo que nós queremos fazer é mais importante do que aceitar algo só por subsistência, mas compreendo que existem realidades e vidas que têm de ser cumpridas, e acho que mesmo quando se tem de trabalho secundário, como na altura eu tinha, e muita gente, eu servia à mesa também nessa altura, enquanto estava na Universidade do Minho, acho que faz parte da realidade de muita gente, de muitos estudantes, ter um trabalho que ajuda a pagar as despesas da universidade, e não desistir de procurar algo que nós gostamos de fazer e continuar até alcançar esse objetivo.
Olha, neste momento, quais são as tuas funções na Finlândia?
Eu vim para a Finlândia, isto é uma realidade muito diferente da empresa da casa-mãe, ou seja, em Bruxelas estava na casa-mãe. A Finlândia é uma sucursal, tem cerca de 22 pessoas, ou seja, um escritório relativamente pequeno. E eu para cá vim para auxiliar o diretor-geral no setor financeiro, ou seja, no departamento financeiro. Não existe nenhum responsável por gestão de custos e planeamento de vendas. Então que essas são as minhas duas principais funções, ou seja, planeamento de vendas em conjunto com os colegas, os engenheiros de vendas, engenheiros de climatização, e fazer um reporte em direto ao diretor-geral aqui da Finlândia para compreender onde vamos chegar em termos de vendas e quais os nossos objetivos. Ele toma as decisões, eu simplesmente auxilio ao apresentar os dados da empresa. Mas dentro disto, tendo em consideração o tamanho, existem outras funções, desde pôr em andamento estruturas de processos ou projetos específicos que são pedidos pela casa-mãe para implementação dentro da empresa, a organização de formação para os colaboradores, aprovação de vencimentos, ou seja, todo um leque muito, muito alargado de funções que se tem mostrado um desafio, mas de facto é algo bastante interessante.
Alguma vez no percurso paraste e pensaste devia ter ficado em Portugal?
Muitas vezes, na realidade, foi-me difícil a compreensão de que ia sair. Eu lembro-me mesmo de dizer que queria viver em muitos países. E acho que a minha curiosidade é exatamente por isso que, devido à minha curiosidade, que eu tenho saído muito do país, ou que saí muito do país. Mas sim, eu penso que, especialmente depois de regressar da Indonésia, eu restei na Indonésia a trabalhar no Porto, com o intuito de ficar, não tinha muita intenção, disse ok, fui para a Ásia, conheci a Ásia, vi algo completamente diferente, já tinha estado na Polónia 6 meses, tinha trabalhado com uma empresa no Porto que me tinha enviado ocasionalmente para outros países europeus, a fazer formação, trabalhava numa multinacional, e quando regressei para o Porto no final de 2018, início de 2019, tínhamos a intenção de ficar em Portugal. Mas a minha ambição a nível de carreira mostrou-se mais forte do que a minha vontade de ficar para Portugal. E tinha como objetivo chegar a uma certa posição dentro da futura empresa onde estivesse a trabalhar, ou mesmo na empresa onde estava a trabalhar atualmente, que me levaram para fora de Portugal. A realidade é esta. Não foi fácil, mas penso que nos últimos anos o ambiente empresarial em Portugal tem feito alguns avanços significativos. Ainda pensa um bocadinho, pronto, à moda antiga, vamos dizer assim, ainda se pensa muito de uma forma que não é a melhor para os jovens. Há muito poucas oportunidades que são dadas aos jovens e por vezes perdem-se pessoas com muito boas qualificações e muita qualidade de trabalho em Portugal, simplesmente porque não se quer dar oportunidade a jovens. E eu acho que isso é algo que tem de mudar no futuro. Continuadamente vemos que existem notícias acerca da produtividade dos portugueses. Acho que o problema não é a produtividade, as pessoas muitas vezes não têm as condições para que se usufrua da capacidade produtiva das mesmas. A verdade é essa. É a minha opinião. E acho que, de certa maneira, foi um bocadinho isto que me levou a ser Portugal. Uhum. Ansiava por mais, tinha a ambição de fazer mais e de conseguir mais, e acabei por sair. Existe, talvez, a possibilidade de voltar a Portugal. Quem sabe, no futuro, sim, gostaria, definitivamente. Não sei. Não sei se este bichinho que me trouxe para o estrangeiro desta vez, se eu regressar, não o faço outra vez.
Olha, olhando para o percurso na Universidade do Minho e na licenciatura em Economia, sentes que de alguma forma essa passagem e o curso te ajudam nas tuas atuais funções?
Eu penso que sim, penso que me ajudam, mas acho que tive algumas aulas que me ajudaram a compreender algumas das coisas que faço agora, desde análise de mercado e também uma das coisas que menos esperava é, devido ao setor na qual a minha empresa trabalha, existe muita atenção para a definição de legislação acerca de o que vai acontecer ou não no futuro, e compreender as decisões governamentais e o impacto que elas têm na nossa empresa. Porque nós trabalhamos com a empresa, é uma empresa de manufatura de ar-condicionados e esquentadores e bombas de calor, e existem certas legislações que impactam diretamente a nossa capacidade produtiva e o nosso impacto nos mercados. Além de macroeconomia, que eu pensei que estava lá e que nunca achei que me iria servir para muito, hoje em dia ajudou muito a compreender análises de Banco Central Finlandês, por exemplo, ou o índice de compra dos finlandeses, para compreender qual o segmento mais interessante dos nossos clientes. Acho que essa parte é interessante. Fazer análise de mercado, ler análise de mercado que o Banco Central Finlandês faz, são alguns pontos que eu não pensei fazer uso de aulas. Isto foi diretamente aulas da Universidade de Minho, ou seja, da minha licenciatura em Economia, porque se não fosse por aí, acho que não seria capaz de fazer, ou se fosse, seria muito mais difícil de conseguir. Portanto, sim, acho que tem um impacto direto, a educação que eu tive nessa vida tem um impacto direto naquilo que eu faço hoje em dia e na minha capacidade de fazer.
E que memórias guardas do Nuno estudante?
Noites passadas na biblioteca, também cervejinhas nos bares da UEM, com os colegas, acho que essas vão sempre ficar. Algumas memórias da praxe, também de cortejos, de amigos que ainda mantenho e ainda falo diariamente com eles, é sempre bom falar com colegas, dos quais continuam a estar tanto da Universidade de mim, cumprimentos para o Bruno Fernandes, que está na EG. É sempre bom voltar a esses tempos, manter contactos com algumas pessoas.
E através da música?
Que me marcaram.
E a perguntar-te através da música, qual é a música que te faz lembrar?
A música que me faz lembrar ao Minho é Sorri, Sou Eu, Sorrei, de Nati Rutes. Eles estiveram no Enterro da Gata nos últimos anos que eu estive na universidade.
De uma noite de amor lhe trouxe vontade para viver mais, e a promessa que a chance terminou é bobagem, é melhor deixar pra trás. Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. Sinto a noite, penso em você, lembro como é bom amar. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri.
Sinto a noite,
penso em você,
lembro como
chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri, sorri, sorri. Quando você se foi, chorei, chorei, chorei. Agora que voltou, sorri.
Depois da música, voltamos à conversa com o nosso convidado de hoje, Nuno Miguel Viana, antigo aluno de Economia, é mais um alumni pelo mundo. Nuno, como é que foi o primeiro encontro com a Helsínquia? Embora estejas aí há apenas 6 meses, como é que foi esse primeiro encontro, esse primeiro impacto?
Foi, eu acho que a palavra que melhor descreve o primeiro impacto é fresco. Eu estive cá no início de abril, e fiquei muito surpreendido pela temperatura quando cheguei cá, porque no início de abril eu esperava que fosse já primavera, e quando cheguei cá ainda havia neve no chão, ainda chegou a nevar nos primeiros dias em que cá cheguei. A temperatura, sem dúvida, tem sido um dos principais choques, porque não conheço de toda a realidade, e neste momento estamos na altura em que eu tenho de me preocupar com a chegada do inverno e com a roupa de inverno, e com toda essa preparação vai ser um desafio. São um povo muito diferente do português ou de qualquer povo sul-europeu. São muito, muito fechados. Eu trabalho exclusivamente com finlandeses, ou seja, sou o único estrangeiro dentro da empresa. E muitos dias os trabalhos são sempre algo que é um choque cultural, porque cada pessoa, cada cultura trabalha da sua própria forma e tem a sua maneira de abordar desafios. Os finlandeses são muito característicos. Acho que não são de todo abertos. É um pouco difícil de iniciar a conversa ou discussão de qualquer tipo. Não gostam muito de ter, como dizem os ingleses, chit-chat, não é? Não gostam de falar por falar, eles gostam de ter coisas sérias e abordar assuntos complexos. E se não for para ter uma conversa a sério, vá, então não vale a pena falar. São muito calados. Se uma pessoa não inicia a conversação, eles também não sentem a necessidade de o fazer, porque do ponto de vista deles, eles estão simplesmente a respeitar o espaço da outra pessoa. Acho que esse silêncio vá do dia-a-dia, que se sente em transportes públicos, que se sente mesmo na rua, e o frio, ou a mudança de temperatura, foram os dois principais choques que enfrentei quando cheguei à Finlândia.
Comparativamente a Bruxelas e à Bélgica, acaba por ser mais fácil integrar-te em Bruxelas, no dia-a-dia da cidade, do que está a acontecer agora em Helsínquia?
Sim, sem dúvida. Não considero sequer que sejam muito comparáveis as duas cidades. Bruxelas é altamente multicultural. É uma cidade que não é muito grande. Eu diria que Bruxelas seria comparável em termos de tamanho à cidade do Porto, e eu considero que Helsinki seria mais comparável à cidade de Braga em termos de extensão. Tem um centro ou um core relativamente pequeno, que se consegue caminhar em 25 minutos de ponta a ponta, é pequeno, e depois tem todo um conjunto de penínsulas e zonas residenciais em torno deste centro que complementam a cidade. Mas a maior parte da atividade centra-se na península principal de Helsinki, e em redor tem muitas zonas residenciais. Eles gostam dos seus espaços, a maioria das pessoas tem, as ruas são muito, muito amplas, há avenidas bastante grandes. É uma cidade com muito espaço, mas que não se sente muito populada lá. Ou seja, tem cerca de 600 mil pessoas, se não estou enganado, e nota-se essa quantidade de pessoas. Ou seja, não é muito. Não se vê em grandes grupos de pessoas, a não ser que exista, que esteja a decorrer um evento ou uma marcha, por o que seja, porque eles gostam também de mostrar o seu desagrado ou agrado por qualquer coisa que se esteja a passar, desde apoio ou movimentações contra a situação ambiental agora, ou apoio LGBT, que são muito abertos a esse nível, mostrar a sua opinião a nível de população ocorre. O que é interessante é que muitas dessas manifestações também são muito silenciosas. Já cheguei a ver algumas manifestações bastante calmas. Eles vão, fazem a sua caminhada, demonstram o seu desagrado, mas tudo com muito civismo. É uma cidade muito limpa, eles demonstram esse carinho pelo sítio onde moram, têm muito cuidado com aquilo que têm e fazem questão de manter tudo como deve ser, tá? Digamos assim, muito limpo, muito arranjado, com carinho, tá? Pelo sítio que precisam de vida.
Qual foi a maior dificuldade que tu sentiste na integração em Bruxelas?
Em Bruxelas eu achei que foi muito difícil integrar-me ou conhecer lá belgas. É uma cidade tão multicultural e com tanta diversidade que há poucos belgas. A realidade é essa, e aqueles que existem normalmente não são originários da cidade. Conhecer um belga assim de germa, como nós dizemos, não é fácil. E compreender como uma pessoa se deve adaptar a quem vai aparecendo, porque quem aparece não é necessariamente de uma cultura que nós sejamos prontos para enfrentar, vá, ou adequados, ou conhecemos, quer. E às vezes é difícil gerir estes comportamentos. Por exemplo, uma das coisas que me ajudou muito Bruxelas foi ser muito conservador, digamos assim, no cumprimento de pessoas que eu não conheço. Nós em Portugal damos sempre o aperto de mão e o beijinho às senhoras, não é? Mas basicamente proibido este tipo de comportamento quando nós estamos num ambiente onde desconhecemos de onde vem, a cultura que traz, e toda a bagagem que a pessoa que está na sua frente tem, e temos de ser muito cuidadosos para não ofender ninguém com um comportamento que pode não ser aceitável na cultura deles. Eu acho que foi este navegar diferentes culturas e adaptar-nos à realidade de quem está na sua frente, acho que foi a principal dificuldade em mostrarmos.
Olha, voltando a Helsinki, e a pedir-te que voltemos a Helsínquia e a te perguntar o que é que tu mais gostas na cidade.
Eu gosto muito da quantidade de verde e natureza e acessibilidade à natureza que a cidade tem. Em conjunto com os transportes públicos, que isto tem essa vantagem, né? Tem uma estrutura de transportes públicos muito boa. É muito fácil chegar a qualquer sítio da cidade através dos transportes públicos, a um preço acessível para a realidade finlandesa, o que é ótimo. E depois tem uma acessibilidade à natureza, desde parques nacionais, como o Nuxio, que fica a cerca de uma hora e meia daqui, a parques dentro da cidade mesmo, que nos mantém um bocadinho próximos da natureza, mesmo estando numa cidade. Tem muitas opções, ou seja, podemos estar num parque para fazer um piquenique. Existe um parque ao lado da praia em Helsinki, ou seja, Helsinki tem praia. Uma pessoa muitas vezes, eu quando cheguei cá não esperava isso, não esperava ver uma praia numa cidade que supostamente é tão fria, e no entanto em junho e agosto havia pessoas na praia, a fazer praia, a apreciar o sol. Obviamente não é a temperatura que nós temos em Portugal, mas continua a haver crianças a correr e ter esta acessibilidade. 15 minutos de casa, ou seja, desde praia, parques, atividades de exercício físico ou atividades desportivas em abundância dentro da cidade, é muito agradável.
E qual é a música que tu escolhes para lembrar os momentos que tens vivido em Helsínquia?
A música que eu escolho para caracterizar Helsínquia é Cha 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 de Kareya, que foi a música da Eurovisão da Finlândia.
Estamos à conversa com Nuno Miguel Viana, ele é o nosso convidado de hoje e uma viagem que nos leva até à Finlândia. Nuno, tu já deixaste aqui algumas indicações para quem for visitar Helsínquia, tem a praia, tem os parques. Há algum ponto turístico que não possa faltar e alguma iguaria ou prato típico que também queiras aconselhar?
Sim. Quando chega a Helsinki, existe um ponto que é categorizado como principal ponto da cidade, que é a Catedral Luterana, ou a Catedral Branca da cidade. É um ponto imprescindível da cidade, assim como a Catedral Ortodoxa, que é o oposto total da Catedral Luterana, em termos de arquitetura e mesmo em termos de decoração interior. Recomendo imenso as duas. E ainda dentro do aspecto mais religioso lá, eles têm a Igreja da Pedra, que é uma igreja que foi construída por baixo de um rochedo dentro da cidade, que são três pontos a não perder. Conjunto com isto, obviamente, os parques da cidade são importantes, e a biblioteca, a UDI, que é algo que eu nunca tinha visto até agora em termos de disponibilidade de recursos para a população em geral, desde livros revistas, mas impressoras de 3D, salas de jogos para poder alugar e levar as crianças, sala de música, estúdio de música também, para as pessoas poderem usufruir desta estrutura. É incrível, é um edifício incrível. E depois tem um café, se as pessoas quiserem tomar um café e ver a vista da cidade, apreciar a cidade de cima da biblioteca, é muito recomendado. São pontos imprescindíveis.
Olha, termino perguntando se tens algum conselho que queiras partilhar aqui no programa para quem nos está a ouvir e também está a pensar tentar emigrar.
Acho que o primeiro ponto para alguém que quer emigrar, ou seja, sair definitivamente do país, ou sair por um período alargado de tempo, acho que o principal ponto é saber verdadeiramente se o querem fazer. Porque depois de mudar, depois de sair, especialmente o primeiro ano, os primeiros meses têm sempre a aventura, é muito bonito, é muito agradável, mas ao fim de alguns meses, aquele primeiro ano é muito difícil, é um desafio que por vezes não é agradável, existem saudades de casa, dos amigos, da família, da comida, de quem é de Braga, com certeza reconhece os almoços de domingo com a família, não é? São coisas que desaparecem, e eu acho que é importante as pessoas lembrarem-se que se querem sair, têm de ter a certeza absoluta daquilo que querem fazer, e sair por algo só porque sim, ou eu acho que isto é só a minha perspectiva, mas eu acho que sair por dinheiro, não sei que seja imperativo, não acho que seja uma boa ideia, porque todos os contrapontos que existem à imigração sobrepõem-se de uma forma muito grande à capacidade financeira. A não ser que tenham muito dinheiro para poder viajar para Portugal com uma regularidade enorme.
Muito bem, Nuno, fica aqui então o teu conselho. Agradeço-te pela conversa e pela partilha da tua experiência no programa de hoje. Muito obrigada e boa sorte.
Muito obrigada por tudo, mais uma vez.
Fica por aqui mais um Alumni pelo Mundo. Hoje conhecemos a história de Nuno Miguel Viana. Ele estudou Economia na Universidade do Minho e agora está recentemente em Helsínquia, na Finlândia, depois de ter passado por Bruxelas, na Bélgica, e também por Jakarta, na Indonésia. E ainda como aluno Erasmus, passou também pela Polónia. Já sabe, eu regresso na próxima semana com mais um antigo estudante da Universidade do Minho a dar cartas fora de portas. Até lá.
It's on my mind, I guess it goes like
Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.